Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos, ou reinício, depois da reunião ordinária anterior, e temos hoje para ouvir a personalidade indigitada para vogal do Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência, a doutora Ana Sofia Rodrigues, a quem desde já dou as boas-vindas e, naturalmente, também agradeço os esclarecimentos que nos vai seguramente transmitir. Senhoras e senhores deputados e Sra. Doutora, prevê a nossa garantia de tempos uma intervenção inicial de 10 minutos para nos expor o que entender, depois uma primeira ronda por cada grupo parlamentar a que responderá no mesmo tempo de imediato, no fim de cada uma das intervenções, se necessário for uma segunda e uma terceira ronda a que a Sra. Doutora responderá no final em conjunto a todas as questões que lhe forem colocadas, tendo para o efeito o mesmo tempo que for usado pelos grupos parlamentares. Assim sendo, daria a palavra para a intervenção de 10 minutos iniciais. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. É uma honra estar aqui hoje perante esta comissão, enquanto personalidade indigitada pelo Sr. Ministro da Economia e do Mar, para vogal da Autoridade da Concorrência. Encaro este novo desafio de integrar o Conselho de Administração de uma instituição que me é tão cara, que me move e me motiva todos os dias com grande entusiasmo, mas também com enorme sentido de responsabilidade. Desde logo pela importância da missão da ADC, defesa e promoção da concorrência, transversal a toda a economia e motor essencial do bem-estar dos cidadãos, das empresas e da sociedade em geral. A missão estatutária da ADC tem sido prosseguida com o trabalho do atual e anteriores Conselhos de Administração e dos trabalhadores da Autoridade da Concorrência, de quem testemunha elevada dedicação à missão de defesa e de promoção da concorrência. Neste tempo que me foi concedido, gostaria de me referir, num primeiro momento, aos principais eixos de atuação da ADC, partilhar depois a minha visão para a ADC e para o futuro, caso vossas excelências venham confirmar o meu nome, e terminar com algumas breves notas sobre o meu percurso profissional. Permitam-me, senhoras e senhores deputados, começar por destacar o trabalho que a ADC tem feito e continua a fazer na defesa da concorrência. A ADC cumpriu 20 anos na passada sexta-feira e creio que se afirma hoje como uma instituição prestigiada e uma referência pela isenção, pela transparência, pela competência técnica com que tem prosseguido a sua missão. Veja-se, por exemplo, que numa altura em que internacionalmente várias jurisdições se deparam com uma tendência de decréscimo, de declínio do número de pedidos de clemência, Portugal e a ADC marcam-se pelo contraciclo. E porquê? Porque a ADC recebeu em 2022 o número mais elevado de sempre de pedidos de clemência, isto é, pedidos de dispensa e redução de coima pelas empresas mediante a confissão de participação em cartéis. Este é um instrumento crucial da autoridade para descobrir e detectar estas conspirações secretas. Este é o reflexo do reforço constante e consistente da atividade de investigação de práticas restritivas da concorrência. Hoje as empresas em Portugal têm maior consciência de que uma violação das regras de concorrência tem uma grande probabilidade de ser detectada, investigada e sancionada. E essa atuação tem vindo a ser amplamente confirmada pelos tribunais, o que reforça o efeito de dissuasão. Neste contexto, a ADC tem mantido o seu foco de investigação nos cartéis, uma prática que tem efeitos particularmente nocivos, mas tem também atuado sob outros acordos restritivos, incluindo e também abuso de exposição dominante, incluindo por exclusão ou exploração em setores-chave da economia portuguesa. Ao nível do controle de concentrações, a ADC tem demonstrado capacidade técnica para analisar operações complexas, garantindo simultaneamente a qualidade das decisões, mas também a celeridade da análise. E se o enforcement da lei da concorrência é um pilar fundamental da atuação da ADC, o papel de promoção da concorrência é igualmente importante. E o propósito aqui é o de libertar a economia de barreiras à entrada, à expansão e ao investimento e assim promover a dinâmica concorrencial e de inovação nos mercados. E, por outro lado, garantir também que as empresas têm um conhecimento adequado das regras e da importância da concorrência através da publicação de boas práticas, de linhas de orientação que permitem dar previsibilidade e transparência à atuação da ADC. Nesse âmbito, a ADC tem publicado anualmente mais de 20 estudos, pareceres e recomendações numa multiplicidade de setores da economia nacional. Isto traz-me ao segundo ponto da minha intervenção, sobre a minha visão sobre a ADC e o futuro, que, caso o meu nome venha a ser confirmado por vossas excelências, procurarei dinamizar. E, como alguém com um conhecimento profundo da instituição, posso, sem qualquer hesitação, afirmar que o principal ativo da ADC são os seus recursos humanos de excelência. E por isso a instituição não pode tomar esse ativo por garantido e tem de manter o foco na captação, na retenção de talento e na formação contínua da excelência. O segundo ponto tem a ver com a importância da sintonia entre a atuação da ADC nas suas diversas áreas e a sociedade. O atual contexto tem sido marcado por desenvolvimentos a nível global com grande impacto de ordem económica e social. Vivemos hoje um contexto inflacionista, de dinâmica complexa e que se faz sentir agora com maior acuidade ao nível dos bens alimentares. Todos vemos estes desenvolvimentos com uma grande preocupação porque conhecemos bem o impacto que tem no poder de compra e no bem-estar das famílias, em particular as mais vulneráveis. Estes desafios requerem uma atenção especial da Autoridade da Concorrência numa abordagem holística. Por um lado, manter a atenção nas práticas de abuso e de concertação mais lesivas para os consumidores e para a economia e estar alerta para o risco de que as empresas escondam atrás da inflação práticas restritivas da concorrência. No contexto atual, a ADC tem igualmente de ser particularmente clara nas suas mensagens ao mercado e promover a adoção de melhores práticas de concorrência pelas empresas. Importa também defender a concorrência nos mercados de trabalho, uma área em que a ADC se tem destacado, mas onde, a meu ver, ainda há muito para fazer. Nesse contexto, coordenei a elaboração de um guia que visa alertar para os riscos de acordos anticoncorrenciais e para boas práticas no âmbito da contratação de trabalhadores e na definição de condições salariais. É importante continuar a sensibilizar a sociedade para a importância de prevenir este tipo de prática, dissuadir estes comportamentos que lesam os consumidores e os trabalhadores. Em minha opinião, é também importante robustecer a análise económica nos casos da ADC, numa abordagem whole of cycle, desde a abertura das investigações até à sua defesa em tribunal. Enquanto economista-chefe, tenho também promovido a discussão interna, mas também com pares de outras agências congéneres da ADC e com peritos de renome internacional. Julgo que este é um aspecto fundamental, que a ADC deve continuar a investir. No âmbito da detecção de práticas restritivas em ambiente digital, é importante também prosseguir com a atenção dada a ferramentas de detecção. A ADC tem desenvolvido um trabalho pioneiro a nível internacional na área das técnicas de web scrapping, mas este é apenas o início e temos de reforçar os meios dedicados a este trabalho inovador. No combate ao conluio na contratação pública, é uma outra área em que muitas vezes se baseia a detecção de padrões suspeitos, a detecção de práticas restritivas tem por base a detecção de padrões suspeitos através da análise de dados. Por fim, uma área que tem assumido cada vez mais importância e que é a do contributo através de pareceres e recomendações para o aperfeiçoamento do ambiente concorrencial nos mercados. Este trabalho não deve abrandar. Os decisores públicos confrontam-se com desafios múltiplos, a recuperação pós-pandemia, a disrupção das cadeias de abastecimento, a inflação e tudo isto num contexto em que se procura promover a transição digital e a transição verde. A ADC tem aqui um papel essencial de contribuir para opções de política pública que incorporem princípios de concorrência. Permitam-me terminar com umas breves notas sobre o meu percurso profissional. Do ponto de vista académico, destaco o doutoramento em Economia pela Universidade de York, com enfoque em Economia Industrial, a disciplina basilar da política de concorrência. A minha carreira profissional de 17 anos é toda ela dedicação exclusiva à defesa da concorrência. Iniciei funções na ADC em 2006, trabalhei no Departamento de Controlo de Concentrações, onde estive envolvida em várias operações de concentração complexa em setores importantes da economia, onde fui também coautora das linhas de orientação para a análise económica de concentrações horizontais. Desde 2015, assumo funções como economista-chefe e como diretora do Gabinete de Estudos e Acompanhamento de Mercados da ADC. Está a meu cargo a coordenação dos estudos, inquéritos setoriais, recomendações, pareceres, bem como o controlo de qualidade interno, chamados checks and balances, ao nível da análise económica nos casos mais complexos. Neste contexto, tive já a honra de estar nesta comissão por diversas vezes, em representação da ADC, para discussão de matérias de caráter mais técnico. E, por fim, refiro a minha experiência internacional. Fui especialista sénior de concorrência na divisão de concorrência da OCDE. Presidi até ao final de 2022, na minha qualidade de economista-chefe de uma autoridade da concorrência europeia, a ACE, Association of Competition Economics, que é uma prestigiada associação de economistas da concorrência a nível internacional. Representa a ADC em vários fora, as reuniões de economistas-chefes da rede europeia e da rede internacional de concorrência, e nas reuniões do Comitê de Concorrência da OCDE, entre outras. Tenho também dado formação a juízes e economistas de outras autoridades, por exemplo, no âmbito de programas financiados pela União Europeia e dos Centros Regionais de Concorrência da OCDE. E agora coloco-me à inteira disposição de Vossas Excelências para todas as questões que me queiram colocar. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora. Vamos iniciar então a ronda pelos grupos parlamentares. Iniciou o grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Patrícia Dantas. Tem até 100 minutos para poder usar a palavra. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos e à Sra. Professora Ana Sofia, inclusive. Antes de mais, felicitá-la pelo currículo apresentado, pelo desafio que agora se propõe ou se disponibiliza a acompanhar. De acordo com a informação que nos foi reportada, vemos que à partida tem todas as condições para exercer ter um excelente desempenho nas funções em que vai assumir. Aqui a questão parece-nos pacífica. Agora, em relação à atividade propriamente dita da ADC, o que nós apenas algumas questões. Uma delas tem mais a ver com a componente macro e geral e futura da atuação da Autoridade da Concorrência, isto é, como é que a Sra. Professora Ana Sofia vê o futuro da ADC, nomeadamente nas questões que falou, dentro da transição digital e verde, do controle das ações, mesmo ao nível das fiscalizações que a Autoridade de Concorrência tem feito e que têm sido conhecidas pela comunicação social, nomeadamente a nível das coimas, do volume de coimas ou do acréscimo significativo de coimas que tem sido implementado, o que mostra também alguma possível maior atuação, portanto, a nível de perspectivas futuras, o que é que nos pode dizer com isso. Também nesta componente de futuro, o reforço das competências que foram dadas à ADC no verão do ano passado, fruto da diretiva comunitária, que no fundo reforça os poderes de fiscalização e até de investigação da própria autoridade. Como é que vê essa situação a nível de atuação da Autoridade da Concorrência, até a nível de se vê que a própria autoridade neste momento, com os quadros que tem e com os efetivos que tem, também está com capacidade de responder a esse acréscimo, desse desafio adicional. Em relação, por exemplo, num caso muito concreto, que é muito recente, para esta medida anunciada pelo Governo de redução do IVA para alguns bens essenciais, 44 neste caso, foi também tornado público que o Governo fez algumas acusações de violação da concorrência, dos preços, nomeadamente manipulação de preços, algumas áreas da distribuição. Houve acusações que foram feitas de abusos e, ao final de todo este processo, vi-se, ainda esta semana, no fundo, uma associação, a ligação entre o setor da distribuição com o próprio governo e também aqui de tentar fazer o resgate também do setor da produção para que as coisas se amenizassem e não ficasse um ambiente tão hostil. Sabemos que foi assinado o protocolo com a grande distribuição e que vão ser implementados alguns métodos, alguns sistemas de controle de preços para que se possa evidenciar alguns factos e, no fundo, acalmar o mercado e a população. A nossa questão primeira é se acha que, que o Governo se precipitou ou não nesta acusação que foi feita ao setor da distribuição, que depois teve o revés que nós sabemos, se ao nível deste processo específico, se a ADC tomou algumas diligências que nos possa dar conhecimento. E, por último, uma questão mais conceptual, já a ver mais até com a sua perspectiva pessoal, que é como é que a senhora professora Ana Sofia vê, por exemplo, neste caso específico, se não estamos perante uma situação em que, por uma medida pontual do Governo, uma medida para 6 meses, em que vai ser implementado todo um sistema no mercado, desde a produção à distribuição, se isso não nos levará a uma situação em que o custo do controle e da criação de evidências não será manifestamente superior a eventuais ganhos e benefícios de toda a população. Isto é, se não estamos a ir atrás de algum efeito só mais de propaganda do que propriamente de algum benefício. Obviamente já não lhe vou questionar, se não, mas pode, se quiser, também dar a sua opinião, se não seria melhor outro tipo de medidas, mas no fundo qual é a sua opinião efetiva sobre um processo que está a ser implementado para controlar qualquer coisa durante 6 meses, de uma vastidão grande do número de intervenientes, e se isso é ou não efetivo e bom para todos nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Doutora, tem até 7 minutos para responder às questões colocadas, por favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhora deputada Patrícia Dantas, muito obrigada pelas questões que me colocou, todas elas muito pertinentes e que me dão a oportunidade de fazer algumas notas ainda em acrescento à intervenção inicial que fiz. Relativamente ao futuro, e como vejo o futuro, vejo um futuro de consolidação do trabalho que a ADC tem feito. Como referi, muito importante que nos mantenhamos em sintonia com aquilo que são as circunstâncias atuais, manter o foco nos mercados, nos produtos, nos bens e serviços que importam para as pessoas neste momento, e continuar a dar o nosso contributo para o bom funcionamento da economia. A área do digital é uma área em que a autoridade tem vindo a desenvolver internamente as suas competências e as suas capacitações nesse contexto. Temos desenvolvido técnicas modernas e atualizadas, muito obrigada, Sr. Presidente, de detecção de práticas restritivas. Referi aqui o web scraping, que já tem produzido resultados tangíveis em termos da nossa capacidade de investigação de práticas restritivas de concorrência em ambiente digital. Temos, obviamente, acompanhado também os desenvolvimentos a nível europeu com o Digital Markets Act, que vem procurar, que vem criar um sistema de regulação ex ante para um conjunto de operadores que sejam designados como gatekeepers, é essa expressão, e pela sua posição em termos de acesso a plataformas digitais, e contém um conjunto de obrigações regulatórias a que estarão obrigadas estas plataformas se forem designadas como gatekeepers, e esta regulação ocorrerá e será complementar, obviamente, à atividade das autoridades de concorrência a nível nacional no exercício das suas competências de aplicação das regras de concorrência também neste setor. Em termos da atuação da autoridade, como referi, é muito importante que a autoridade se mantenha capaz de dissuadir as práticas restritivas da concorrência, que trazem um impacto tão negativo para a economia, para as pessoas. Esse impacto está documentado extensivamente na literatura económica e empírica, portanto não é algo que questionemos, é algo que sabemos, e portanto importa dissuadir com uma atuação eficaz, ágil e ajustada aos desenvolvimentos do mercado. Do ponto de vista de quadros e de recursos, obviamente podemos sempre pedir mais. A autoridade procura, com o quadro de pessoal que tem, dar resposta aos desafios. Têm sido muitos e tem sido, obviamente, o empenho de todos os trabalhadores da ADC, que tem permitido alcançar os resultados muito favoráveis e importantes para a economia que a autoridade tem entregado. Obviamente que a transposição da diretiva SN+, e as alterações à lei que foram introduzidas em agosto do ano passado, trazem poderes reforçados, reforçam a autonomia, os poderes de investigação da autoridade, e vamos ver como se desempenhará o desempenho destas alterações perante os desafios que a autoridade tem pela frente, continuar a aplicar as leis da concorrência. Relativamente às preocupações com o contexto inflacionista, em particular, começou inicialmente com um foco mais na área de energia e que mais recentemente se tem colocado com maior premência no âmbito dos bens alimentares, aí Obviamente nós partilhamos das preocupações, que eu penso que são as preocupações de todos, com o impacto que isto tem no bem-estar das famílias, em particular aquelas para as quais este aumento de preços tem maior impacto, porque estão numa maior situação de vulnerabilidade financeira, portanto, dedicam uma maior parte do seu orçamento a bens alimentares. Ora, aqui, a perspectiva da autoridade é de acompanhar estes desenvolvimentos, de estar disponível, obviamente, no âmbito da boa cooperação institucional para contribuir dentro das atribuições legalmente previstas para a autoridade da concorrência, em termos que se centram essencialmente, obviamente, na aplicação das leis da concorrência e na detecção e investigação de práticas restritivas de concorrência. São conhecidas também os casos múltiplos, os diversos casos e investigações que a autoridade já desenvolveu que se referiam precisamente à cadeia de valor dos bens alimentares e à forma como fornecedores e retalhistas nesse contexto interagiam. Foram detectadas nesse contexto práticas restritivas da concorrência, com um enquadramento muito próprio, que tinha uma dimensão quer vertical, quer horizontal. A autoridade atuou sobre esses comportamentos, porque infringem a lei da concorrência, e detectando situações de infração, não hesitará, obviamente, em voltar a intervir. Relativamente à questão das medidas públicas e dos seus méritos para resolver os problemas que todos enfrentamos e que nos têm trazido preocupações a todos, eu gostava de destacar que aqui a ótica da ADC é uma ótica de concorrência, isto é, face a medidas públicas que sejam propostas pelo Governo, o papel da ADC é nunca o de substituir ao decisor público, mas antes de informar o impacto dessas medidas em termos de concorrência. As medidas podem, por vezes, ainda que inadvertidamente, criar distorções no mercado. E o propósito da ADC é informar sobre esse risco no contexto de concorrência apenas, de concorrência e eficiência, informar de potenciais medidas alternativas que possam atingir os mesmos objetivos de política pública, minorizando as distorções no mercado. Aqui dizer que, em geral, medidas que se centrem no apoio às famílias ou em alterações dos níveis de fiscalidade, desde que neutros do ponto de vista concorrencial, não suscitarão, do ponto de vista de concorrência, não me falo obviamente das outras questões, do ponto de vista de concorrência, à partida não suscitarão preocupações com distorções face a outras medidas eventualmente mais interventivas no mercado. Penso, senhora deputada, que abordei as questões todas que me colocou, mas se ficou alguma coisa por abordar. Muito obrigada, senhora presidente.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na pessoa do Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Faz favor, Sr. Deputado, até 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço à Doutora Ana Rodrigues pela excelente exposição que nos fez. Seja bem-vinda e muitos parabéns pela indicação. Cumprimos a formalidade da lei da audição à personalidade indigitada. Apesar de ser uma indicação do Sr. Ministro da Economia, é importante que a personalidade indicada tenha competências técnicas relevantes para a função, que é o caso. Independência do poder político, independência face a quem vai regular e, por último, espírito de missão e coragem para defender a concorrência em prol do cidadão, mesmo que para isso seja necessário aplicar sanções a grandes grupos económicos que não cumpram a lei. A concorrência é fundamental na economia, pois é ela que garante a existência de empresas eficientes, preços competitivos e inovação constante. Quando a concorrência é saudável, as empresas são estimuladas a melhorar os seus produtos e os serviços, a adotar práticas comerciais éticas e a procurar eficiência nos seus processos. Além disso, a concorrência favorece a entrada de novos concorrentes no mercado, estimulando a inovação e a criação de novas oportunidades de negócio e criação de emprego. No entanto, a inflação e a subida de preços podem prejudicar a concorrência, pois muitas empresas passam a ter injustificadamente margens de lucro muito altas, com todas as consequências que tal acarreta para os consumidores e que também poderá diminuir a pressão para inovar e buscar eficiência, o que tem acontecido ultimamente e as notícias provam isso. Neste contexto, a Autoridade da Concorrência tem um papel crucial na proteção da concorrência e no combate a práticas anticompetitivas que possam surgir. Nos últimos anos, a Autoridade da Concorrência tem atuado em diversos setores da economia portuguesa, tendo realizado várias investigações e processos sancionatórios relevantes contra empresas que violaram as regras da concorrência. Dentro dos casos mais relevantes, destacam-se o processo contra as empresas de distribuição alimentar por concertação de preços, o processo contra as empresas do setor financeiro por cartelização de preços de seguros e o processo contra as empresas de energia por abuso de posição dominante. Além disso, a Autoridade da Concorrência tem um papel importante na promoção da concorrência nos setores regulados das telecomunicações, energia, transportes e água. E a pergunta que muitos portugueses fazem é porque é que os pacotes são sempre iguais. Não há mudança nos pacotes. Quando queremos um pacote da Mel ou da Vodafone, percebemos que os preços são praticamente iguais. O mesmo acontece com a gasolina, quando circulamos na autoestrada, olhamos para os pontos informativos da gasolina, são praticamente iguais. É uma concorrência, e aí percebe-se que há muita dificuldade em perceber como é que a concorrência funciona nesse meio. A importância da autoridade da concorrência é ainda mais relevante na economia digital. A rápida evolução tecnológica tem levado a um aumento de concentração de mercado em certos setores, levando à criação de empresas dominantes que podem exercer um poder de mercado, afetando negativamente a concorrência e prejudicando os consumidores. Além disso, as empresas de tecnologia que operam nos mercados digitais frequentemente possuem uma grande quantidade de dados dos seus utilizadores, o que lhes permite maior controle sobre o mercado e pode restringir a entrada de novos concorrentes. A Autoridade da Concorrência tem um papel importante em garantir que essas empresas operam em ambiente de concorrência saudável e que os dados dos utilizadores são tratados de forma justa e transparente. Nos últimos anos, a Autoridade da Concorrência tem vindo a interferir em vários casos no setor tecnológico, como as investigações sobre a Google, o Facebook, na União Europeia. Essas investigações destacam a importância da Autoridade da Concorrência em monitorizar a atividade das empresas, tecnologia e garantir que elas estejam a operar em conformidade com a lei. A doutora Ana Rodrigues, ou Ana Sofia Rodrigues, apresenta, no nosso entendimento, um currículo e capacidades para a função bastante satisfatórias. Percebe-se que tem um longo percurso profissional ligado à Autoridade da Concorrência. Podemos afirmar que foram buscar a prata da casa para o Conselho de Administração, o que irá obrigar a ser mais exigente com o seu trabalho, porque é quadro da autoridade e, por norma, os quadros da empresa conhecem bem a sua missão e encarnam a cultura da instituição, o que ajuda em todo o processo de decisão e implementação, o que cria dificuldades em provocar também algumas rupturas. No seu relatório, a CRESAP afirma que a doutora Ana Rodrigues está bem preparada para criar impacto positivo na organização, gerando entusiasmo, transmitindo otimismo e criando dinâmicas positivas no seio do ambiente, no seu ambiente de trabalho. É sem dúvida, um grande passo para implementar dinâmicas positivas na ADC. Por isso, dou-lhes parabéns pelo relatório e por todo o seu percurso profissional. Neste sentido, queria-lhe fazer algumas perguntas. Como é que a ADC pode atuar de forma efetiva no combate a práticas anticompetitivas num contexto inflacionista e de subida de preços, tendo em consideração a eliminação futura do IVA no cabaz de produtos essenciais? Como é que pretende atuar na promoção da concorrência nos setores regulados em que a ADC atua? Têm sido feitas comparações em relação ao volume de coimas aplicadas pela ADC em comparação com as suas congéneres europeias? Qual é a avaliação que faz da atuação da ADC nesse sentido, comentando também a eficiência das coimas? Como é que a ADC pode atuar para promover a entrada de novos concorrentes no mercado, especialmente em setores de baixa concorrência? Qual é a sua visão para o papel da ADC na promoção da inovação dos mercados que atua? E por último, e também muito importante, quais são os seus principais objetivos para o mandato que agora irá iniciar? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutora, tem também até 7 minutos para responder às questões colocadas. Faz favor.
Sr. Presidente Pedro Coima, muito obrigada. Sr. Deputado José Carlos Barbosa, muito obrigada pelas felicitações e pelas suas palavras. Relativamente, mencionou alguns aspectos importantes da missão da Autoridade da Concorrência e que importa manter para o futuro e consolidar para o futuro. Referiu também a alguns aspectos cruciais do que é o impacto positivo que a promoção da concorrência pode ter em termos de produtividade e crescimento, alguns desafios que já enfrentamos e continuamos a enfrentar em alguns setores. Aqui apenas uma nota de que o mero paralelismo de preço em si, o enquadramento de práticas restritivas da concorrência é muito específico e o mero paralelismo de preço em si não é evidência em si de uma infração à lei da concorrência. E agora abordar as questões que me colocou. Do ponto de vista do reforço no combate a práticas anticoncorrenciais e como é que a autoridade Como é que vejo o papel da autoridade no futuro de reforço da detecção destas práticas? Ora bem, eu referi algumas áreas em que nós temos que continuar a consolidar a ADC e se vier a assumir as funções, se vossas excelências confirmarem o meu nome para integrar o Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência, procurarei dinamizar estes aspectos. Aspectos como, por exemplo, que já tem vindo a marcar a atuação da ADC, que é, por exemplo, um enfoque no combate ao conluio na contratação pública. A contratação pública, que sabemos, tem uma representatividade muito significativa em termos da economia nacional, representando cerca de 10% do PIB, e, portanto, é uma área onde as práticas restritivas da concorrência e os cartéis podem ter um impacto particularmente nocivo para o erário público e assim afetar também o bem-estar das pessoas, dos cidadãos, enquanto contribuintes. E, portanto, eu julgo que esse manter-se-á um foco da atuação da ADC. Temos uma campanha de combate ao conluio em curso desde 2016, tem procurado não só sensibilizar as entidades adjudicantes para os sinais deste tipo de prática, mas também utilizar essas campanhas de sensibilização para reforçar a capacidade de detecção de práticas da ADC, porque ao tornarmos este um objetivo comum, criamos canais de comunicação com as entidades adjudicantes para o reporte de indícios, e isso tem sido algo muito importante, e também a colaboração no âmbito do grupo informal da contratação pública, onde estamos com outras entidades, como o Tribunal de Contas, a ESPAP, o INPIC e o IGF, e que tem, ou seja, isto para captar aqui a importância não só da cooperação institucional, mas das campanhas de sensibilização, de advocacy, e, por outro lado, também os métodos de detecção até em que nos temos dedicado, como, por exemplo, a análise de dados para determinação de padrões suspeitos. Depois, os mercados de trabalho. Como eu referi, a autoridade tem marcado uma atuação ágil e eficaz nesta matéria, quer do ponto de vista de advocacy. Temos procurado sensibilizar a sociedade para este tipo de infração, e eu julgo que nas condições atuais, em que vemos com particular injustiça que as empresas possam entrar em acordos restritivos da concorrência para limitar a mobilidade dos trabalhadores, limitando as suas possibilidades de mudar de empregador, ou fixando as condições salariais para se conseguirem apropriar de uma maior fatia daquilo que é o valor que era para os trabalhadores. E, portanto, essas são algumas das áreas em que eu acho que é muito importante mantermos o nosso foco. Relativamente às coimas, o enquadramento legal, a moldura legal está prevista no artigo 69 da Lei da Concorrência, onde estão previstas as balizas para a aplicação das coimas por infrações à Lei da Concorrência, mas também os critérios que devem informar a determinação da medida da coima, desde logo a gravidade da infração, a duração da infração, o envolvimento das visadas na infração, e é esta a moldura legal que deve informar e que informa. Temos também linhas de orientação para a determinação da medida da coima, e são estas as competências, as atribuições legais. Incumbe ao Conselho da Autoridade da Concorrência determinar, perante esta moldura legal, o valor da coima face à infração que detectou. E volto a dizer, é muito importante aqui o efeito de dissuasão. Não podemos ter uma percepção de impunidade face a práticas que são tão lesivas do funcionamento da nossa economia. Portanto, os benefícios de uma atuação eficaz da aplicação das regras de concorrência não se cingem desde logo ao impacto nos mercados e nos consumidores onde ocorrem, mas há depois, por vezes, um efeito multiplicador na cadeia de valor. Se temos uma prática num mercado a montante, todas as empresas que utilizam aquele bem vão sofrer também com o impacto dessa prática, e os seus consumidores ao longo da cadeia de valor. Há aqui um efeito multiplicador muito importante, e comprometemos, obviamente, os incentivos à inovação, os incentivos à diferenciação, à entrada. As práticas restritivas da concorrência, por vezes, têm propósitos de exclusão de concorrentes, limitam a capacidade de novos operadores para entrar no mercado e de trazer os benefícios e de fazer as suas ofertas aos consumidores, baseando-se na diferenciação pelo preço ou pela qualidade. E, portanto, acho que é importantíssimo mantermos o enfoque no combate às práticas numa perspectiva de dissuasão. Depois, em termos de promoção de entrada, essa tem a ver com a área de advocacy e nesse aspecto a autoridade tem desenvolvido, como eu referi, um trabalho extenso de estudos, relatórios, recomendações, no sentido de procurar eliminar barreiras à entrada em vários setores, no setor financeiro. Temos recomendações várias no âmbito e sempre em cooperação com os reguladores setoriais, por exemplo, no âmbito da energia, sempre focado na eliminação de barreiras à entrada, desde logo em alguns mercados, como os mercados de serviços e sistemas e outros. Portanto, temos tido aqui toda uma atividade de promoção da eliminação de barreiras à entrada, também no setor dos combustíveis, onde temos destacado a importância do acesso a infraestruturas logísticas para acesso a importações mais competitivas e assim criar mais condições de entrada. No âmbito dos transportes, portanto, temos aqui uma atuação transversal e eu acho que essa é uma atuação muito importante porque não só aplicar as leis da concorrência, mas contribuir para uma economia mais competitiva em que nos setores as empresas que queiram entrar no mercado não enfrentem barreiras desnecessárias. Muitas vezes estas barreiras surgem inadvertidamente de disposições legais ou regulatórias que visam proteger outros objetivos de política pública e que, sem inadvertidamente, como referi, podem colocar barreiras à entrada. Aí referir o trabalho que foi feito em cooperação com a OCDE, pela ADC, um projeto que decorreu entre 2016 e 2018, durante 2 anos, em que foi analisada sistematicamente o enquadramento legal e regulatório aplicável ao setor dos transportes e das profissões liberais, 13 profissões autorreguladas, da qual resultaram cerca de, penso que, 800 medidas. A autoridade propôs um plano de ação para implementar estas medidas que visavam precisamente eliminar barreiras à entrada. Eu penso que toquei nos pontos todos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Doutora. Cabe agora a vez ao grupo parlamentar do Chega, na pessoa do Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Deputado, faz favor, até 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Doutora Ana Sofia Rodrigues, bem-vinda. Eu começava, naturalmente, por uma breve análise curricular, em que não há muito a apontar, portanto, tem um longo percurso ligado à autoridade da concorrência. Em termos académicos, tem um currículo vastíssimo, portanto, eu acho que esta parte dispensa apresentações e podemos passar à fase seguinte, naturalmente, que se prende com a própria autoridade da concorrência. Portanto, o currículo que a Satora disponibilizou dispensa comentários, apresentações, portanto, não, nada a acrescentar nesta matéria. Relativamente à transição que irá ocorrer, podemos afirmar que perdemos uma excelente técnica na autoridade da concorrência e ganhamos uma administradora? Que consequências é que podem advir daí? Essa é a primeira questão. Porque a área técnica, sem dúvida, é o que está no terreno, é o que fiscaliza, é o que gera e cria os processos, é toda a máquina que faz trabalhar. A administração, podemos dizer, que dita as leis dentro da associação. Portanto, na opinião da Satora, e com certeza que a ambição é legítima e todos nós trabalhamos com esse foco, mas perde a ADC um excelente técnico e ganha um administrador? Essa seria a primeira questão. A segunda tem a ver com a transposição recente, a transposição da Diretiva Europeia, que reforça os poderes de atuação da Autoridade da Concorrência. Portanto, foi aprovada aqui nesta casa, ano passado, a transposição da diretiva, e a Autoridade da Concorrência fica com um poder de atuação e um leque muito mais amplo a todos os níveis. E o que eu pergunto relativamente a isto tem a ver também com a forma do pagamento das coimas. Até há bem pouco tempo, a ADC recebia 40%, sendo os outros 60% para o Estado. O que está determinado agora é que passará 100% para o Estado e a ADC sobreviverá com o orçamento de Estado. Isso, de certa forma, não relaxa, de alguma maneira, quem trabalha na ADC, o correr atrás da cenoura, perdoa uma expressão, não teria muito mais resultado do que estar contemplado em orçamento de Estado? O que é que lhe parece esta relação percentual que deixa de existir, passando para o orçamento de Estado, face às coimas que a Autoridade da Concorrência aplicou, que só em 2022 chegou quase aos 500 milhões de euros, 476, se não me falha a memória. Essa seria a segunda questão. A terceira tem a ver com os elevados casos de denúncias que são reportados à ADC, na casa das centenas por ano, e a ADC tem menos de 100 trabalhadores. Considera que é uma estrutura pequena para tanto trabalho e para a importância que tem a associação para o país? Acha, e agora como administradora, irá promover alguma diligência nesse sentido de aumentar o quadro de efetivos da ADC? Justifica-se, sim ou não? Ou então os que lá estão são suficientes para levar a cabo esta missão de regular a concorrência? Depois perguntar-lhe também em relação à litigância. Sabemos que são imensos os processos que estão em situação de litigância. Alguns a ADC tem ganho, outros têm perdido nos tribunais. E a questão que eu lhe deixava é, em relação a esses que têm perdido, naturalmente que poderá haver recurso, mas tratar-se-á de um excesso de zelo ou é que alguns casos são reincidentes com algumas empresas e algumas até se queixam de perseguição? Qual é a opinião que a doutora tem em relação a isso? E depois, para finalizar, uma situação que nos preocupa. Naturalmente que a concorrência tem forçosamente que ser regulada, mas uma atitude pedagógica de quando em vez não seria mais eficaz que uma atitude punitiva? Essa é a minha questão, porque, como a doutora sabe, há excelentes empresas, algumas delas até recentes no tecido empresarial português, que fecharam portas por causa das coimas aplicadas pela ADC. Abriram insolvência, não conseguiram, outras não conseguiram cumprir com os seus trabalhadores, tiveram que fechar portas, e são vários os casos relatados. Nós já recebemos aqui na Assembleia, em audiência, algumas empresas que nos comprovaram que devido a essas coimas que lhes foram imputadas, tiveram que fechar portas. Portanto, não devemos ter que ter aqui este meio termo, a ADC servir para mediar estas questões e só em último caso passar para a fase punitiva? Era essa a questão que eu lhe deixava. Não devia a ADC ter, nós compreendendo naturalmente que é a vossa missão punir quem incumpre.
Para terminar, Sr. Deputado, por favor.
Vou terminar, Sr. Presidente, mas a concluir uma atitude pedagógica no sentido de explicar às empresas que se incumprirem aí sim vão ter que pagar e incentivar uma concorrência justa e leal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Doutora, tem os mesmos 6 minutos para responder, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado Filipe Melo. Tenho nota de 5 questões que eu vou procurar abordar todas elas. Relativamente à questão da minha passagem de técnica, agradecendo as palavras que dirigiu, a administradora e a ADC perde uma técnica relevante, se me permite a expressão, dentro da autoridade. Eu gostava de notar que nós somos, como referiu, mais de 90 pessoas e temos recursos humanos de excelência dentro da autoridade da concorrência aos mais diversos níveis e temos também, obviamente, formas de recrutamento através de concursos que nos permitem recrutar pessoas e colaboradores com grande preparação. Portanto, nesse aspecto, tenho a maior tranquilidade por conhecer a instituição tão bem e conhecer a força dos recursos humanos que lá trabalham e que são hoje e continuarão a ser meus colegas numa instituição que eu tanto prezo e que sei que tem uma capacidade de resposta e um empenho muito grande para responder a todas as situações que se coloquem, às necessidades em termos de funções que é preciso desempenhar. Depois, também dizer que aquilo que eu espero, caso os senhores deputados e as senhoras deputadas confirmem o meu nome, é trazer esta dinâmica que tenho procurado introduzir, o entusiasmo que tenho com a missão da ADC, que é grande, devo referir, também para o Conselho de Administração, que é um órgão colegial, onde, a confirmar-se o meu nome, integrarei um conselho com mais dois outros membros, ambos de elevadíssima competência e com extenso currículo profissional na área do direito da concorrência, e eu penso que posso complementar, uma vez que o meu currículo, a minha formação é precisamente na área da economia da concorrência, da análise económica, tem sido esse o foco da minha formação e da minha formação académica e profissional, e portanto espero trazer este papel complementar para esse órgão colegial e é com grande entusiasmo que vejo esta possibilidade de integrar esta equipa no Conselho de Administração da Autoridade. Relativamente ao orçamento, ora bem, como referiu, na anterior redação dos estatutos da ADC, 40% do valor das coimas aplicadas constituíam receitas da ADC. Eu gostaria de fazer, e portanto, com a alteração introduzida agora em agosto, com a Lei 17/2022, o valor das coimas para processos instruídos a partir de 17 de setembro de 2022 deixa de constituir receita da ADC. 80% passam a ser receita do Estado e 20% receita do Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores, mas em todo o caso não sendo reconhecido como rendimento para a ADC. Eu gostava de dar nota que a Autoridade da Concorrência propôs e apoiou esta alteração, portanto, vê com bons olhos, no sentido de garantir a imparcialidade e para que nunca questões se possam colocar sobre a motivação da autoridade na investigação e na sanção de práticas restritivas da concorrência, porque essa motivação é apenas aquela que eu referi, que é a missão de defender e promover a concorrência e não qualquer outra. E, portanto, penso que do ponto de vista do funcionamento da Casa, isto eram receitas que tinham alguma imprevisibilidade e que, portanto, tanto quanto sei, o planeamento era feito relativamente às outras fontes de receitas, nomeadamente as prestações das novas entidades reguladoras setoriais e as receitas cobradas no âmbito da atividade específica da ADC. Portanto, nesse ponto, uma total tranquilidade, não vejo aí qualquer risco para a atuação da Autoridade da Concorrência e como disse, entendemos essa alteração como positiva e como mais um garante de imparcialidade e isenção na atuação da ADC. Relativamente aos recursos, nós podemos sempre pedir mais recursos, obviamente, temos muito trabalho e somos muito dinâmicos na aplicação da lei da concorrência, procuramos ter uma atitude proativa na detecção de casos de infrações à lei da concorrência. Dar um número aqui não é propriamente algo que eu penso que possa acrescentar. O que temos que fazer é, perante os desafios que nos vão surgindo, os processos, os processos de investigação, os processos de advocacy, de recomendações que formos desenvolvendo e todas as outras áreas administrativas e técnicas da IT que formos tendo, temos que ir aferindo a cada momento se há necessidade de reforço numa ou noutra situação específica quando forem identificadas essas necessidades. Relativamente à atuação da autoridade e ao desempenho, ao que têm sido os resultados nos tribunais, da apreciação e do escrutínio detalhado que, como se sabe, é feito às decisões da autoridade e que é muito positivo, obviamente, na perspectiva da garantia dos direitos fundamentais de defesa das visadas, mas aí destacar que 80 a 90% das coimas dos casos têm sido confirmados, portanto essa é a taxa de confirmação, não é dos casos, é a taxa de sucesso em tribunal da autoridade, cobrindo matérias de substância e matérias de forma. Temos vários processos em que quer do ponto de vista da forma, quer do ponto de vista da substância, há uma quer até do ponto de vista da COIMA, há uma confirmação total da intervenção da autoridade, e penso que isso deve reforçar a nossa confiança na nossa atuação, e por outro lado afastar qualquer questão que se coloque de excesso de zelo, porque as práticas que temos detectado e que têm sido confirmadas em tribunal são práticas que causaram danos aos consumidores e à economia, portanto penso que é um motivo de satisfação que possamos detectar, investigar e sancionar, e com isto dissuadir outras práticas semelhantes. E aqui uma tónica de que a autoridade coloca o foco da sua atuação não em nomes de empresas, mas sempre em comportamentos de empresas, em função, obviamente, que muitas vezes, quando estamos a falar de abuso de posição dominante, depende também da sua posição no mercado, mas o enfoque é na atuação das empresas. Relativamente aqui, se nós não deveríamos ter uma atitude pedagógica, como me referi, a atividade de promoção da concorrência, que é uma das atribuições da Autoridade da Concorrência, não é menos importante do que a atividade de aplicação das regras de concorrência. A Autoridade, nesse aspecto, as recomendações, os estudos, os relatórios, as boas práticas que tem publicado, são todas elas intervenções de natureza pedagógica ex ante, ou seja, não perante uma infração à lei da concorrência, contribuem para a transparência e para a previsibilidade da atuação da ADC, e eu considero que essa é toda a importância. Ainda nos mercados de trabalho tivemos um relatório que explica detalhadamente os impactos dessas infrações à lei da concorrência, por exemplo, temos um guia de boas práticas, como me referi, precisamente para informar as empresas e as empresas de recursos humanos de como devem garantir o cumprimento das regras de concorrência nesse âmbito. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito
obrigado, Sra. Doutora. Acaba agora a vez ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, faz favor, tem até 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Doutora Ana Sofia Rodrigues. Eu vou ser muito, muito rápido. Tenho 3 questões. A primeira tem a ver com a evolução das multas da Autoridade da Concorrência. Até 2018, o ano em que a Autoridade da Concorrência tinha o maior volume de multas aplicadas, tinha sido 2017, com 39 milhões de euros em multas aplicadas. A partir de 2019, deu-se um aumento exponencial. Logo em 2019 tivemos 340 milhões, depois 393 milhões. Em 2022, tivemos 434 milhões. O que é que aconteceu entre 2018 e 2019? Considero que as empresas portuguesas começaram a ser entrar em mais conluios, ou houve uma mudança de estratégia, e se essa mudança de estratégia por parte da Autoridade da Concorrência se concorda com essa mudança de estratégia, e se concorda que tal deve continuar, sendo que em boa parte destas multas não são efetivamente cobradas, pelo menos até hoje não foram efetivamente cobradas. Se acha que há um problema nessa cobrança, ou se este aumento no número de multas não foi devidamente sustentado para aumentar também as cobranças. Por outro lado, segundo os dados que temos, a Autoridade da Concorrência em 2021 aplicou estamos no ano em que aplicou menos multas, portanto, em 2021, que aplicou 138 milhões de euros em multas, que foi mais do que a Autoridade da Concorrência alemã, que aplicou 105, e pouco abaixo daquilo que as autoridades da concorrência em França e em Espanha fizeram, apesar de serem economias muito maiores. Considera que as empresas portuguesas tendem a ser entrar mais em conluio do que as suas congéneres europeias, ou mais uma vez a diferença está na Autoridade da Concorrência em si e na forma como aplica as regras do que na economia? Ou seja, será que as empresas em Portugal são mais anticompetitivas ou entram mais em conluio do que as empresas na Alemanha, em França ou em Espanha, que em alguns casos até são as mesmas, ou se há uma estratégia diferente por parte da nossa Autoridade da Concorrência em relação às outras autoridades da concorrência? Finalmente, como sabe, recentemente houve a descida do IVA em alguns vai ser discutido desta tarde, mas foi anunciado pelo Governo, que também é absoluta, portanto vai ser aprovada a descida do IVA em alguns produtos alimentares, e foi noticiado que a Autoridade da Concorrência foi chamada pelo Governo para fiscalizar esta descida, a descida dos preços. Isto parece-me estranho por duas formas. Parece-me estranho, por um lado, porque a Autoridade da Concorrência tecnicamente é independente, portanto o Governo não deve poder dar ordens à Autoridade da Concorrência para fazer o que quer que seja, e parece-me estranho ter uma Autoridade da Concorrência a fiscalizar se empresas cumprem os preços combinados, quando tecnicamente devia fazer exatamente o oposto. Se acha que isto é estranho, se considera que a Autoridade da Concorrência deve ter este papel de fiscalizar se as empresas andam a diminuir preços na dimensão do IVA. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A doutora tem até 6 minutos para responder às questões colocadas, faz favor. Senhoras e senhores deputados, eu não tenho nenhuma inscrição para a segunda ronda. Iria pedir que no decurso dos esclarecimentos prestados agora pela doutora Ana Sofia Rodrigues, que me fizessem chegar essas intenções, se as houver. Naturalmente podem resultar dos esclarecimentos que possam ser dados nesta última intervenção. Sra. Doutora, faz favor, 6 minutos.
Senhor Deputado Carlos Guimarães Pinto, muito obrigada pelas questões que me colocou e que fui tomando nota de todas elas e vou procurar abordá-las com objetividade. Eu acho que é importante manter a objetividade na forma como olhamos para o valor das coimas, para a atuação da ADC. Perguntou-me, Senhor Deputado, se há aqui uma alteração de estratégia. Aquilo que eu lhe posso responder é que o trabalho e os resultados têm sido construídos sempre de uma forma evolutiva. Portanto, há aqui uma natureza evolutiva de compromisso para a detecção das práticas restritivas da concorrência, que vai produzindo ao longo do tempo resultados que me parecem muito favoráveis do ponto de vista da salvaguarda do funcionamento da economia e da salvaguarda dos direitos dos consumidores. Comparar linearmente um ano com o outro, podemos ter num dos anos o resultado, o final de processos que estão em curso que podem ocorrer em mercados com maior volume de negócios ou afetar visadas com maiores volumes de negócios. Portanto, tudo isso vai depender dessas circunstâncias. E, portanto, não há aqui nos anos que referiu nenhuma mudança de estratégia. O que há é resultados que se vão concretizando à medida que a atuação da autoridade se vai desenrolando. Portanto, nenhuma mudança de estratégia. Também aqui uma nota importante, que é um círculo virtuoso de detecção, dissuasão e intervenção. O que é que acontece? Como eu referi, a autoridade neste momento tem o número, teve em 2022 um número recorde de pedidos de clemência. E porquê? Porque a percepção do risco de detecção das empresas aumenta. Isso aumenta os incentivos que venham confessar infrações à lei da concorrência por cartela à autoridade. Isso, por outro lado, continua a alimentar a atividade de investigação da ADC. E este círculo virtuoso tem uma natureza evolutiva positiva, que deve continuar a ser alimentado e energizado e que vai produzindo resultados ao longo do tempo. Relativamente à cobrança das coimas, desde o momento em que é aplicada uma sanção a uma empresa pela ADC, o que é que acontece? A empresa pode solicitar a substituição ao tribunal do pagamento da coima por uma caução. E o que implica que o recebimento da coima surge apenas depois de toda a tramitação nos tribunais, que tomam o seu curso. Sabemos que é um escrutínio, como disse há pouco, muito detalhado, sabemos que há muita litigância e esta tramitação tem que seguir o seu curso e afeta naturalmente o momento em que ocorre o recebimento das coimas face ao momento em que elas foram aplicadas. Mas volto a dizer, a taxa de sucesso em tribunal da ADC permite-nos afastar qualquer preocupação sobre essa natureza, ou seja, é uma questão do curso que segue a tramitação em tribunal até que ocorra o efetivo pagamento da coima pelas empresas. Depois, mais uma vez, referiu a atuação da ADC face à atuação de outras congéneres noutros países. Acho que temos, mais uma vez, que olhar para estes números de uma forma objetiva. Nós aplicamos a lei da concorrência, aplicamos também o artigo 101 e 102 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, temos redes de cooperação internacional com as nossas congéneres na União Europeia, regemos pelo mesmo tipo de princípios, pelo mesmo tipo de abordagem, partilhamos boas práticas, estas melhores práticas no âmbito da rede europeia de autoridades da concorrência e, portanto, o valor das coimas e a sua comparação dependerá certamente do ano para que olhemos. Também encontrará variações certamente nas outras jurisdições e temos que olhar para isto de uma forma objetiva, que é: foram ou não foram detectadas práticas restritivas da concorrência? A autoridade conclui que sim, a taxa de confirmação em tribunal aponta para que sim, temos ou não temos uma moldura legal para a determinação das coimas com critérios objetivos definidos na lei. Temos linhas de orientação que informam a determinação do valor das coimas. Temos. E, portanto, eu acho que nós temos que olhar para isto de uma forma objetiva e pensar que são o resultado de uma atuação eficaz. Eu penso que é desta forma que devemos olhar, mais do que comparativa, de uma forma objetiva. Depois, se nós temos maior taxa de incidência de práticas restritivas da concorrência na economia nacional do que noutras. Eu não sei responder, não tenho dados e penso que essa não é uma resposta que se encontre facilmente, até porque as infrações à lei da concorrência são por natureza secretas, porque as empresas têm consciência da sua ilegalidade e, portanto, escondem essas infrações. O que posso dizer é que a atuação da autoridade da concorrência contribuirá para uma cultura de concorrência, para um maior respeito das regras da concorrência em Portugal, e isso é só positivo para os consumidores e para a economia. Em termos depois da última questão que me colocou, também para ser breve, a ADC está naturalmente a acompanhar os desenvolvimentos que têm ocorrido relativo, e na sequência da inflação dos bens alimentares, e partilha a preocupação com o impacto que tem nas famílias. Referiu a Comissão de Monitorização de medidas recentemente implementadas. Aqui eu devo dizer que fazem parte desta Comissão de Monitorização um conjunto de entidades. A Autoridade da Concorrência é uma delas, mas temos também a Autoridade Tributária, a Direção-Geral da Atividade, das Atividades Económicas, a ASAI, a Direção-Geral do Consumidor, entre muitas outras. E a ADC tem sempre uma postura de boa cooperação institucional e o seu contributo nesse contexto será naturalmente no âmbito das competências legais de cada entidade, que no caso da ADC essas competências e atribuições estão definidas no enquadramento jurídico da concorrência e têm a ver fundamentalmente com a aplicação das regras da concorrência, e a autoridade manter-se-á atenta, preocupada e a procurar formas sempre de intervenção que possam minorizar as preocupações que todos identificamos. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora. Vamos ter segunda ronda. Os grupos parlamentares, ou pelo menos parte dos grupos parlamentares, já me sinalizaram essa vontade. Doutora, as regras da segunda ronda são diferentes. Penso então que tenho três inscrições, portanto PSD, PS e Chega. Portanto, são 3 minutos a cada grupo parlamentar, serão 9 minutos. A doutora terá os mesmos 9 minutos para responder, mas no fim de todas as intervenções. Inicia o grupo parlamentar do PSD. O deputado Jorge Mendes, muito bem, Sr. Deputado, faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a sua professora, a doutora Ana Sofia Rodrigues, e os colegas. A Sra. veio hoje aqui à Comissão enquanto personalidade indigitada para vogal do Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência e não veio aqui falar pela Autoridade da Concorrência. Portanto, algumas questões que lhe foram colocadas foram um pouco mais, extravasaram um pouco o âmbito da audição, mas dado o seu grande conhecimento e a sua vontade em relação à Autoridade da Concorrência, à instituição onde trabalha, esteve à altura para nos dar essas respostas. E, portanto, do ponto de vista técnico e pessoal, reúne todas as características necessárias e suficientes para o lugar para que foi indigitado. E, portanto, em nome do grupo parlamentar do PSD, desejo-lhe os maiores sucessos futuros, quer profissionais, quer pessoais, no cargo que vai abraçar, espero, em breve. Muito obrigado. É só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Carlos Barbosa, do Partido Socialista, faz favor, 3 minutos.
Há uma frase que marca a missão da ADC, que é defender a concorrência em prol do cidadão, com a concorrência todos ganham. E queria-lhe fazer uma pergunta, que é a pergunta que todos os portugueses fazem em casa, que tem a ver com os contratos de fidelização nas telecomunicações. A pergunta que lhe faço é, não considera que, estando os portugueses obrigados a contratos de fidelização de 2 anos, isso não limita a concorrência? Porque há um conjunto, há uns milhões de pessoas que estão agarradas a um contrato durante 2 anos e que não podem assinar contrato com outra empresa, e se limita claramente a concorrência, até porque os concorrentes percebem que não vale a pena baixar o preço, uma vez que há muita gente agarrada ou ligada a contratos, e o que limita claramente a escolha de um novo operador de telecomunicações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, do Chega, faz favor, até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu até prometi a mim mesmo que ia ser breve, mas depois de ouvir os seus deputados que me antecederam, não resisto e vou ter que comentar. E em relação ao Sr. Deputado Jorge Mendes, que diz que houve aqui muitas questões que fugiram do âmbito, eu discordo, Sr. Deputado, porque se fosse para analisar o currículo da Sra. nem precisava de vir à audição, que o currículo fala por si. Agora, naturalmente que há questões que se impõem e que a Sra. tem o enorme prazer em responder e o há vontade necessária para responder e que devem ser colocadas porque é a função que vai desempenhar e não a pessoa que está em causa. Em relação ao Sr. Deputado José Carlos Barbosa, eu devo dizer que o Sr. Deputado fala aqui na questão do período de fidelização. Quando o ano passado foi aprovada a transposição da Diretiva Europeia, que o seu grupo parlamentar aprovou esses mesmos 2 anos. Portanto, eu acho uma incongruência os senhores virem aqui falar de uma coisa que corresponde até mais à ANACOM do que propriamente à ADC, e que a transposição foi por vocês proposta e por vocês aprovada. Portanto, ó Sr. Deputado, passe essa à frente. Soutora, agora peço já desculpa antecipadamente por isto, mas há que também não deixar passar em claro estas questões. Houve uma questão que a Soutora não respondeu há instante, provavelmente ou porque eu não terei sido bastante explícito na mesma. No entanto, às restantes respondeu de forma cabal, o que lhe agradeço, sem qualquer tipo de subterfúgio, foi direto ao assunto. E agradeço-lhe por isso. Mas há uma que a Sra. Se calhar até por limitação de tempo não respondeu. Quando eu lhe perguntei das empresas que abriram insolvência e temos casos concretos, a ADC, na sua perspectiva, deve ser sensível a isto ou deve usar sempre a velha máxima dura lex, sed lex? Estes casos podemos, devemos ou não ser minimamente condescendentes e fazer uma análise casuística de cada situação em concreto. E depois, uma pergunta que também me parece inevitável, se a Sra. quiser comentar naturalmente, mas pelas respostas que nos deu anteriormente, já vi que o fará. O Dr. Nuno Cunha Rodrigues, o novo líder indigitado da ADC, foi considerado impedido em 20% das coimas, nomeadamente nos setores da banca e da energia, aproximadamente no valor global de 300 milhões de euros. que é que a Sra. Nos pode dizer em relação a isto? Partirá, de certa forma, fragilizado para assumir o cargo ou estes impedimentos são, de certa forma, irrelevantes no desempenho da função? Por fim, perguntar-lhe muito rapidamente, houve um caso mediático, e isto preocupa-nos particularmente agora em que as famílias portuguesas atravessam um período de graves dificuldades até na ida aos supermercados, que originou estas medidas por parte do Governo no setor da alimentação. Aquele processo que ficou famoso da Sumol com Paulo, em que 4 grandes superfícies de distribuição foram multados em 80 milhões de euros. Estamos a falar só relativamente a sumos. O que é que poderá estar por trás disto tudo? Está aqui realmente um cartel montado na área da grande gestão alimentar?
Sr. Deputado, para terminar,
prejuízo,
por favor.
Vou concluir, Sr. Presidente. Com que prejuízo gravoso pode acontecer para os consumidores? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Doutora, até 9 minutos para responder às questões colocadas, faz favor. Senhora e Srs. Deputados, não tenho ainda inscrições para a terceira ronda. Se as houver, pedia que me as fizessem chegar no curso da intervenção, que agora vamos iniciar. Faz favor. Pois, eu compreendo, depende das respostas, por isso é que eu estou a fazer este pedido. É natural que dependa das respostas, claro, é evidente. Sra. Doutora, faz favor.
Bem, ao Sr. Deputado Jorge Mendes agradecer as palavras que dirigiu e reforçar, caso os senhores deputados e as senhoras deputadas venham a confirmar o meu nome, reforçar o meu absoluto compromisso com a missão da ADC nessas novas funções. Ao Sr. Deputado Carlos Barbosa tocou numa área muito importante, que eu julgo que é sempre importante olharmos para os setores e voltarmos a pensar neles, e de facto é uma matéria onde a autoridade tem tido bastante intervenção, e que é a área das telecomunicações. E, em particular, das fidelizações. Houve um relatório que já foi publicado, penso que em 2020, 2021, não sei precisar exatamente a data, precisamente com um enfoque no impacto das fidelizações e das políticas de fidelização nas condições de concorrência. A autoridade apresentou um conjunto de recomendações muito claras, com a transposição, e também participou com parceiros no processo de transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. Algumas dessas recomendações foram acomodadas no novo, penso que três, quatro recomendações foram acomodadas, tinham a ver com questões como, por exemplo, que os meios de cessação de um contrato fossem tão acessíveis e tão fáceis para o consumidor como a de celebração de um contrato ou subscrição de um serviço. As questões, por exemplo, da cessação de... em que circunstâncias é que a cessação do contrato fica livre do pagamento da penalização, por exemplo, questões relacionadas com alteração de morada, a informação que é disponibilizada ao consumidor, também havia questões dessa natureza que foram acomodadas no código, na transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. Depois, a autoridade tem recomendações que considera importantes para a concorrência no mercado, e para manter os incentivos aos operadores para concorrerem pelo preço e pela qualidade dos serviços, que não estão refletidas, não foram acolhidas. Estas recomendações têm a ver com a refidelização. Entende a ADC, acima de tudo, que o facto de, no final do primeiro período de fidelização, haver uma política quase que generalizada de refidelização dos consumidores pode trazer prejuízo para a concorrência, porque depois temos poucos consumidores contestáveis no mercado, portanto estão fidelizados, podem mudar, isso reduz os incentivos à dinâmica concorrencial, à diferenciação de estratégias pelos operadores. Aquilo que recomendamos foi que esta renovação do período de fidelização apenas pudesse ocorrer, portanto não fosse permitida, a não ser em circunstâncias em que há um investimento específico um investimento específico no consumidor associado à prestação do serviço, por exemplo, em termos de instalações necessárias, investimentos específicos. Fora dessas situações, defendemos que não deve ser possível a renovação da fidelização pelo impacto que tem. Relativamente à duração da fidelização inicial, nós entendemos que ela deve, a definição da duração máxima deve ser norteada pelo período que é necessário para que as empresas amortizem um investimento específico no consumidor, e que essa análise a ser desenvolvida naturalmente por quem tem mais conhecimento e mais competências para o efeito, que seria o regulador setorial, deveria informar qual a dimensão adequada, a duração adequada do período de fidelização. Relativamente às questões que o Sr. Deputado Filipe Melo me colocou sobre a situação financeira, é verdade, não tive tempo de lá chegar. As situações concretas que eu tenha conhecimento não foram, pelo menos que eu tenha conhecimento, pode haver alguma informação de que não disponha, mas de facto não tenho conhecimento dessas situações reportadas à autoridade da concorrência. Aquilo que eu posso dizer, e isso posso afirmar sem qualquer hesitação, é que dentro dos critérios que estão previstos para a determinação da medida da coima, está também previsto que podem ser ponderadas situações que tenham a ver com a situação económica e financeira, por exemplo, uma fragilidade ou uma vulnerabilidade económica e financeira das empresas. Claro está que isso depende das empresas trazerem essa informação à autoridade e da avaliação rigorosa pela autoridade, que de facto se está perante uma situação desse género e que não se trata de um subterfúgio para fugir, obviamente, ou reduzir, ou fugir, ou tentar evitar a aplicação de uma sanção que reflita a gravidade, a duração da infração à lei da concorrência. Também, e para terminar, existe também, no âmbito do controle de concentrações, aí já não tem a ver com as coimas, mas existe um mecanismo semelhante que se chama o argumento da empresa insolvente, que é quando temos a aquisição de uma empresa que está numa situação, e os critérios são muito rigorosos também para essa determinação, numa situação de vulnerabilidade, e que, portanto, a aquisição não vai propriamente eliminar um concorrente no mercado, porque o contrafactual seria a saída desse concorrente e dos ativos do mercado, também é uma situação que pode ser acautelada no âmbito da apreciação do controle de concentrações. Por exemplo, poderia haver preocupações concorrenciais, mas olhando para aquilo que seria a provável saída do mercado, essas preocupações resultam dirimidas. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora. Vamos ter a terceira ronda, porque tenho pelo menos uma inscrição para a terceira ronda. Não sei se há mais alguma. Não havendo, tenho a inscrição do deputado Filipe Melo, a quem dou a palavra. Antes disso, informar-se, doutora, que, havendo só uma inscrição, são 2 minutos ao Sr. Deputado Filipe Melo, 2 minutos à Sra. Doutora para resposta. Sr. Deputado, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Lá está, Sra. Doutora, por uma questão de limitação de tempo, não conseguiu ir às questões todas, mas eu reforçava, se nos pudesse falar sobre a questão do impedimento do Dr. Nuno Cunha Rodrigues, também esta questão que lhe falei da grande distribuição só relativamente aos produtos da Somol Compal, portanto, coimas de 80 milhões de euros, quando estamos a falar apenas em sumos. O que é que estará por trás de toda essa máquina nos restantes bens alimentares nas grandes superfícies? Só para também concluir com a resposta que a Sra. deu ao deputado José Carlos Barbosa sobre o setor das telecomunicações, que é um setor que me é bastante caro. O que é que eu posso dizer sobre isso, que me parece importante? Foi transposta a diretiva, foi aprovado os 2 anos. É certo sabido, e a doutora tocou num ponto-chave, o investimento. Os 3 grandes operadores de telecomunicações fazem investimentos enormíssimos, como a doutora sabe. Não havendo período de fidelização, as empresas das duas uma, ou não investem na melhoria da qualidade contínua do serviço prestado ao consumidor, ou então vão imputar o preço ao consumidor. Portanto, no nosso entendimento, há uma relação direta entre fidelização e preço a pagar pelo consumidor. Quanto maior for o período de fidelização, maiores são as garantias da empresa, menor será o preço. E há a proporcionalidade inversa. Se o período de fidelização baixar, como querem alguns grupos, para os 6 meses, automaticamente o preço vai subir. O que eu acho estranho, após meia dúzia de meses de ser aprovada a transposição e que foi aprovado os 2 anos, venham alguns grupos parlamentares sugerir que se passe o período para 6 meses. Portanto, acho que é um contrassenso que em nada beneficia o consumidor final. E também aí eu queria saber qual é a opinião da sua doutora, se efetivamente existe ou não uma causa direta nesta relação de fidelização versus preço. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Doutora, 2 minutos, faz favor.
Sr. Deputado Filipe Melo, muito obrigada por ter colocado questões nesta terceira ronda, porque, de facto, envolvi-me aqui na explicação do último tópico e depois esqueci-me de tocar nos outros 2 pontos. Portanto, ainda bem que me colocou estas questões e que me relembrou estes temas que ficaram por abordar. Relativamente ao professor Nuno Cunha Rodrigues, Presidente da Autoridade da Concorrência, eu acho que foi com toda a transparência que o Sr. Professor, desde logo, assegurou que iria ter toda a diligência em procurar salvaguardar todas as questões de impedimentos que possam surgir, não, ou de, e afirmou a sua escusa caso surgissem questões concretas que tivessem a ver com vínculos profissionais que teve, e eu acho que é precisamente essa a postura de isenção, de transparência que nós devemos procurar, e portanto acho que nesse aspecto acho que isso deve ser tranquilizador. Há regras que estão previstas nos estatutos da Autoridade da Concorrência relativamente às situações em que os membros do Conselho de Administração devem ficar impedidos de tomar decisões, e eu acho que a frontalidade e a transparência com que essas questões foram desde logo ab início sinalizadas pelo Sr. Professor Cunha Rodrigues nos dão toda a tranquilidade e confiança, e desde logo até porque é uma pessoa de uma elevadíssima competência na área do direito da concorrência, e portanto acho que essas questões. Depois, entretanto, também fazer a nota de que as decisões do Conselho da Autoridade da Concorrência são decisões colegiais e, por isso, há 3 membros do Conselho de Administração, e numa situação em que um dos membros esteja impedido pelas situações legalmente previstas de decidir, estarão lá os outros membros do Conselho de Administração. Relativamente às questões das investigações no âmbito do retalho alimentar, esclarecer que a autoridade tem, salvo erro, 13 casos, a maioria dos quais já decididos e em tribunal, que dizem respeito precisamente ao relacionamento entre fornecedores e retalhistas no âmbito da cadeia de valor de alguns bens alimentares. A prática em causa é uma prática que tem uma dimensão horizontal e vertical, combina essas duas práticas, é chamada em língua inglesa, são práticas de hub and spoke, em que os operadores do retalho recorrem ao seu relacionamento vertical com o fornecedor para reduzir a incerteza relativamente às estratégias de mercado uns dos outros, incerteza essa que é absolutamente necessária à dinâmica de concorrência, e assim aumentar as margens a jusante e a montante em prejuízo do consumidor final. Essas são as práticas em causa, identificaram-se um conjunto de situações, foram investigadas e sancionadas pela Autoridade da Concorrência, e não só aquela que referiu, Sr. Deputado, mas também há outros casos com práticas idênticas envolvendo outros fornecedores, mas é esta a infração que está em causa. Relativamente às fidelizações nas telecomunicações, aquilo que a autoridade defendeu nas suas recomendações e nos vários pareceres que enviou no âmbito da transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas é que a duração do período de fidelização deve ser informado pelo tempo necessário a amortizar os investimentos específicos naquele consumidor. E tem que haver aqui uma proporcionalidade. Não deve exceder o tempo que é necessário. E porquê? Porque se é importante para a dinâmica concorrencial e para que haja os benefícios para os consumidores desta oportunidade de amortização do investimento, a relação entre a concorrência e os incentivos a investimento também é muito importante. E para que mantenhamos os incentivos para que os operadores continuem a investir na diferenciação pela qualidade, a investir e oferecer também preços competitivos, mas destaco o investimento também, é preciso que haja dinâmica concorrencial e os desenvolvimentos mais recentes dentro da política de concorrência a nível internacional têm reforçado esta relação entre a concorrência e os incentivos ao investimento. E, portanto, a autoridade entendeu que esta recomendação acautelava bem estes dois pontos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Doutora. Também lhe dei um bocadinho mais de tolerância para poder responder às questões. Sra. Doutora, ia-lhe pedir, naturalmente toda a intervenção que fez é pública, ficou gravada, mas se possível ia-lhe pedir que nos pudesse deixar a intervenção inicial que trouxe escrita, que naturalmente será útil para os grupos parlamentares, para a elaboração do relatório, do parecer que vai ter que ser elaborado e que vai ter que ser apreciado nesta mesma comissão, pelo que, se puder deixar ou enviar por e-mail, ser-nos-á útil. Senhores deputados, terminamos assim a nossa reunião. Queria agradecer à doutora os contributos e os conhecimentos que nos trouxe, desejar-lhe as maiores felicidades e boa sorte, e julgo que nos vamos voltar a encontrar mais vezes nesta comissão parlamentar. Muito obrigado, bom trabalho.